CBN, Radar do Comércio.
Oferecimento, e-comércio é uma representatividade, valorização e sustentabilidade.
E o quadro de hoje, CBN Radar do Comércio, traz um tema bem interessante para a gente entender melhor, né, compreender melhor, que são as convenções coletivas de trabalho e também os feriados. A gente vai conversar com o Guilherme Souza, assessor jurídico da Federação do Comércio do Amapá. Guilherme, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Tatiana.
A gente ouve muito falar nas convenções coletivas de trabalho. O que são essas convenções?
Bem, convenções coletivas de trabalho são uma espécie de negociação coletiva de trabalho. As negociações coletivas de trabalho, elas se subdividem em convenções coletivas de trabalho, que são feitas, são aqueles acordos feitos entre o sindicato dos empregadores, dos empresários, com o sindicato dos empregados, dos
são
trabalhadores.
São reuniões
feitas anualmente, ou pelo menos de dois anos, com validade até dois anos, esses acordos, essas convenções, em que eles determinam regras, estabelecem regras não proibidas pela lei ou permitidas pela lei. Por exemplo, se vai se abrir ou não em determinado feriado, valor de hora extra, adicionais de pagar para determinado tipo de trabalho, quinquênios, vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, tudo isso pode ser delimitado dentro de uma convenção ou acordo coletivo.
Do interesse dos setores envolvidos. Trabalho.
Cada convenção ou acordo coletivo, até fazendo um esclarecimento, as convenções coletivas de trabalho são feitas entre sindicatos. Um sindicato representando os patrões e outro sindicato representando os empregados. Os acordos coletivos de trabalho são feitos entre os sindicatos dos empregados com a empresa, porque às vezes ou essa empresa não tem interesse ou quer dar uma outra situação, uma outra roupagem, uma regra que não está na convenção, ou essa empresa não tem um sindicato que a represente. Então, o sindicato laboral dos empregados faz um acordo coletivo de trabalho com a empresa. É permitido pela lei, Constituição Federal e CLT. Aí, retornando, tanto as convenções quanto os acordos, eles estabelecem essas regras que são regras feitas apenas por sindicatos. E elas são para determinadas categorias, que foi a tua pergunta. Como é que funciona? Cada categoria, no nosso caso, a gente representando aqui a FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens e Serviços. Então, todos os sindicatos, todas as empresas que são do setor do comércio e estão dentro de determinada categoria dentro do setor do comércio, elas são representadas por um tipo de sindicato específico. Exemplo, lojistas. Os lojistas, de uma forma geral, existe o Sindiloja, que é o sindicato das empresas lojistas. As lojas de material de construção.
Eles têm um sindicato próprio.
Tem um sindicato próprio. Aí, lojas de material de construção são representadas pelo Sindimat.
Ou seja, são categorias diferentes.
Então, cada categoria diferente é representada por um sindicato diferente que faz uma convenção coletiva diferente. Então, a convenção coletiva do Sindiloja não se aplica, as regras da convenção coletiva do Sindiloja não se aplicam ao setor, por exemplo, de material de construção ou aos supermercados.
Ô Guilherme, se já existe uma lei, por que tem que ocorrer as convenções?
É porque, mesmo havendo as leis, e muitas leis na área trabalhista, elas ainda às vezes são insuficientes para regular toda a relação trabalhista entre empregadores e empregados, entre os trabalhadores e os patrões. Então há um vácuo, e esse vácuo pode ser preenchido, é permitido pela Constituição e pela CLT de ser preenchido com as convenções ou acordos coletivos.
São nessas convenções, por exemplo, que fica decidido que no feriado o comércio vai abrir?
Exatamente. Vamos ter agora, por exemplo, o feriado de 7 de setembro. Quinta-feira, se não me engano. Então, as convenções que são feitas no início do ano, geralmente, elas já estabeleceram quais categorias irão abrir, irão funcionar nesse dia. Geralmente, a maioria delas funciona nesse dia, mas elas funcionam com horário diferenciado. Vou dar um exemplo.
Define
um horário. Por exemplo, lojista. E às vezes ele estratifica lojas de shopping center, lojas em galerias, lojas no comércio em geral, que fica na rua mesmo, nas avenidas e ruas. Então, ele estabelece o horário de funcionamento. Vou dar um exemplo, óbvio que eu não tenho todas aqui na cabeça. Lojas em geral vão abrir de 8 às 13 horas, restaurante, por exemplo, mas uma loja dentro de um shopping pode abrir um horário diferenciado, mas dentro da categoria de lojista. Se for material de construção, farmácia, supermercados ou gêneros alimentícios, como mini box, etc., os horários são diferenciados.
Cada setor vai definir o seu funcionamento.
Cada categoria define
o seu funcionamento. E se vai funcionar.
Uma aqui, por exemplo, por ser um trabalho, uma atividade essencial, ela não fecha. Né? Mesmo que houvesse na convenção, haveria um problema para fechar. Farmácias e drogarias. Uhum. É uma atividade considerada essencial. Então, é difícil você botar numa convenção que vai regular o horário de funcionamento, porque ela há um interesse público muito maior do que o comércio só em si. Há uma questão de saúde por trás. Então, elas não fecham.
Nas convenções também que se define regras para o trabalhador nesse dia, se vai funcionar no feriado, esse trabalhador...
Pode ganhar um adicional ou não. Depender
ou vai ter uma folga.
Ou ter uma compensar uma folga em determinado período futuro. Com relação, obviamente, sempre a estabelecimento àquela categoria.
É obrigatório cumprir, né, o que se define nesse acordo coletivo?
Sim. As convenções e os acordos coletivos, eles são uma prerrogativa constitucional e legal dos sindicatos que representam essas categorias e segmentos. Por ser uma prerrogativa, e é essa a grande importância, os sindicatos, eles têm várias atribuições, repetindo, dentro da Constituição e das leis. Mas a primordial, considerada uma das mais importantes, são as negociações coletivas, em razão dessa regulação do mercado de trabalho, das relações de trabalho. Em razão disso, a Constituição garantiu aos sindicatos que ele tem um poder de deliberar, decidir junto ao outro sindicato antagônico, regras que se aplicam a toda a categoria que ele representa. Então, e a minha empresa, vou dar um exemplo, se eu tivesse uma empresa afiliada da área de lojistas, mas a minha empresa não é afiliada no meu sindicato, ainda assim eu tenho que obedecer às regras das convenções. As convenções se aplicam a todas as categorias, a elas ligadas, a elas especificadas, independentemente de filiação ou não.
Eu te pergunto isso, que eu imagino que muita gente deve estar tendo a mesma dúvida. Quando é, por exemplo, um feriado, na Sexta-feira Santa, por exemplo, todo mundo fecha praticamente, né? Mas, por exemplo, agora no feriado de 7 de setembro, a gente vai ver algumas lojas abertas e outras fechadas.
Exatamente.
Por isso eu te pergunto, é obrigatório se cumprir, né, o acordo, o que é decidido nessas convenções? Por isso que a gente vê uma loja aberta, outra fechada, não
isso
tem nada a ver com
causa
isso.
Causa muita confusão, mas eu vou voltar ao exemplo do lojista. Se for um lojista puro, eu sou dono de uma loja de roupas, eu sou um lojista. Eu estou representado, mesmo que eu não seja afiliado, a minha empresa é representada, a minha atividade é representada pelo Sindiloja.
O que ele decidir,
eu tenho que acatar.
Sendo filiado a ele ou não?
Sendo filiado ou não. Então, hipoteticamente, eu tenho uma loja que vende roupas. Não interessa qual tipo de roupa. Alto padrão, baixo padrão, não interessa. É uma loja de roupas. Eu sou representado, querendo ou não, pelo Sindiloja. E se Sindiloja, na convenção, determinar que nesse dia do 7 de setembro, essa atividade dessa categoria representada só vai abrir de 8 às 12, eu só posso abrir
tenho
de 8
às 12. Tenho que abrir esse horário.
Se eu abrir e passar das 12, por uma eventualidade, eu tenho que depois, obviamente, eu vou ter que pagar horas pro funcionário. Mas eu não posso permanecer aberto por muito tempo. Por quê? Eu posso ser denunciado pelos empregados, pelos concorrentes e sofrer uma fiscalização e multas pesadas.
Pode ser punido.
Pode ser punido gravemente, inclusive pela Superintendência Regional do Trabalho, que é a CRT, que ela responde, ela faz a fiscalização das regulações, é um órgão federal que tem representação em todos os estados, nós temos aqui a nossa CRT, e ela pode aplicar por multas pesadas.
Isso não é facultado, não posso hoje é feriado, hoje eu não vou seguir o sindicato.
Não, o que pode acontecer é o seguinte, voltando à minha hipótese de eu ser dono de uma loja, loja de roupas, e aí, dia 7 de setembro, o que é que diz a convenção da minha categoria? Ela diz que eu posso abrir de 8 às 12, ou de 8 às 13, vamos lá. Mas eu não quero abrir, eu quero dar folga nesse dia para meus empregados. Aí eu posso, porque o empreendimento nesse caso é meu para eu não abrir. Agora, se eu abrir, eu tenho que obedecer ao
que foi acordado ali.
E isso vai acontecer agora de 7 de setembro. Se os ouvintes puderem acessar depois o site da Fecomércio ou o Instagram da Fecomércio, lá existe um post geralmente com 3 a 4 dias, sai um post já delimitando quais categorias, tipos de implementos vão funcionar e o horário de funcionamento. Que aí você tira aquela confusão. Como é que aquela loja de calçados abriu e a loja de roupas não? É porque a loja de roupas é representada por um sindicato. Ou e a loja de calçados é representada por outro sindicato, que é o Sincal.
Aí eu vou aproveitar o feriado, é um exemplo, né? Vou aproveitar o feriado para ir lá no comércio atualizar umas coisas, tenho que comprar umas coisas e eu sei que vai abrir. Aí eu chego lá,
tá fechado.
Porque eu não me atentei ao setor diferente. São setores não, são sindicatos, categorias
o setor
diferentes.
É o mais abrangente. Comércio de bens e serviços. Outro setor, que é o primário, que é de estação.
Construção civil também, tem um horário diferente.
Aí já é outro setor, da indústria. Construção civil é indústria. O comércio é outro setor. E dentro desses setores existem as categorias. E dentro das categorias existem os segmentos. Vamos lá. Lojista é o mais amplo. Só que dentro do lojista existem segmentos que depois eles se separam em categoria, em sindicatos. O lojista pega todo mundo. Mas depois surgiu um sindicato de calçados, surgiu um sindicato de material de construção, surgiu um sindicato de móveis e eletrodomésticos. Então, eles vão separando, vão depois surgindo novos sindicatos dentro daquele outro, daquela categoria. E formam novas categorias.
Aí cada um delibera e toma suas decisões ali.
Obviamente são deliberações razoáveis, legais. Lá na FEComércio eu acompanho praticamente todas as convenções. Nós fazemos, salvo engano, 15 convenções ou um pouco mais. Eu acompanho quase todas. Obviamente que essas convenções elas têm que ser razoáveis, têm que obedecer aos limites da lei e da Constituição, mas sempre visando o bem comum do funcionamento da atividade econômica e, obviamente, a questão dos empregados, garantidos os direitos
dos empregados. Dos direitos dos empregados.
É por isso que ela é representada pelo seu sindicato. Os empregados são representados nas convenções pelo seu respectivo sindicato.
São decisões tomadas entre os dois, patrões e empregados.
Vou repetir, a convenção, ao pé da letra, é uma concórdia, tem que haver o acordo.
A gente conversou com o Julierme Souza, que é assessor jurídico da Federação do Comércio. Julierme, super obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado também.